Saudações meninas e bem-vindos a mais um episódio do Trio João Rocha, o podcast das novidades meninas. Esta semana temos poucas novidades, portanto vai ser um episódio curtinho, curtinho, mas bom, como nós gostamos. Começamos então na quarta-feira, em que o handball derrotou no João Rocha o Sport Lisboa e Benfica por 31-29, com 14-3 ao intervalo. Melhor marcador, Carlos Borrega. Acho que era uma performance que nós já estávamos a querer. João, dedica-te a este joguinho. Ah, deixa-me só mencionar uma coisa. O jogo que estava em atraso para o campeonato, para a 14ª, para a 14ª jornada. Não sei isso.
Exato,
João,
por isso
avante.
mesmo também não pudemos usar os reforços que chegaram em janeiro, uma coisa que também poderia ter pesado, mas felizmente conseguimos dar a volta a isso. Olha, pegar naquilo que tu disseste também sobre o Ruesga, era uma exibição que nós há muito queríamos que acontecesse, mas que eu acho que ele também precisava porque, como é óbvio, a qualidade não desaparece de um dia para o outro, a idade pode passar, fisicamente pode não estar tão bem, mas obviamente que a qualidade não ia desaparecer assim. Pá, foi um jogo que eu fiquei contente pela nossa vitória. Pensei que iríamos ter muitas mais dificuldades, principalmente porque tivemos que jogar muito tempo do jogo com o Nuno Roca lateral direito, que é impensável. Mas estivemos bem, também tivemos alguma sorte que o central deles, o Kukić, teve uma lesão logo no início do jogo e eles tiveram que improvisar o Bellone a central, algo que também nos favoreceu. Destacar também, já tinha destacado o Ruesga, destacar também outro da velha guarda desta equipa, Tiago Rocha, grande exibição. Ainda bem que ele pôde jogar. Dorochuk esteve bem na defesa, mas eu acredito que se Dorochuk tivesse que jogar no ataque e na defesa, não teria aguentado o jogo todo. Grande exibição do Tiago. Uma vitória importante. Com esta vitória, penso que se mantivermos dentro deste nível de competência que temos apresentado ultimamente, iremos pelo menos conseguir assegurar o segundo lugar. O título já não falo porque acho muito complicado o Porto perder pontos, mas acredito que estão a ser feitas boas bases para a próxima época. Fala-se aí de uma. Sim, diz.
Não, eu ia só dizer uma coisa rápida, mas continua, João.
Ok.
Desculpa.
Estava a dizer que se falar aí numa revolução para este plantel, vamos ver o que é que acontece, mas eu acredito que já tenhamos algumas boas bases, portanto vamos ver o que é que sai daí. Uma boa vitória e grande Ruesga, pá. Nunca mais falo mal dele, nunca mais.
Nunca mais?
Pronto, não vou dizer nunca, não vou dizer.
Olha que eu vou fazer polícia. Tens de
Não,
ter essa noção.
já tá aí o Diogo para fazer de polícia, não é preciso.
Ok, então, pá, é para ver se este ano dificilmente acho que vamos conseguir o título, mas a
Repara
julgar
que
pelo.
o Diogo nem responde à minha provocação.
Não, está muito caladinho. Diogo, estás aí?
Não, estou em morte, quer ver?
Se calhar.
Está a ouvir na sombra, está a ouvir na sombra.
Pá, dificilmente o título nos vai chegar este ano, mas para o ano, acho que está a ser feito um bom trabalho. Principalmente ao nível de scouting, portanto.
Sim,
Acho que.
pelo menos estou contente com os nomes que se têm falado e parece que estamos a tratar das coisas atempadamente e pela primeira vez em muito tempo, jogadores que não vêm já reformados, o que é uma boa notícia.
Claro. É sempre bom ver que há um bom planeamento da nossa parte.
Sem dúvida.
Renova com o Francisco Tavares, faz favor.
Sim.
Se faz
Missão
favor.
pública.
Já renovaram com o Salvador, agora renovem lá com o
Nem
Francisco.
falei do Chico neste jogo, mas também podia ter falado, porque aquela consistência que o caracteriza está sempre presente em todos os jogos, portanto, acho que até acaba por ser redundante falar, por isso é que nem disse nada.
Sim. Tem
Fico.
sido os mais consistentes ao longo da época.
Sem dúvida.
Sempre está a um nível brutal para a idade que tem, portanto, nem. Não há muito a dizer, não é? Enfim, passando à frente, passamos então para sexta-feira, para o primeiro jogo da Liga Europeia de Hockey em Paris. Sporting deslocou-se ao Pavilhão do Luso para defrontar o Reus Desportivo e venceu por 5-3, com 3-1 a intervalo. Golos de Ferran Fonte, Elmo Pinto, João Soto, Tony Pérez e Gonçalo Romero. Uma boa vitória dos Júniores. João, de que se calhou-te a fava outra vez, portanto, diz vá, a tua justiça.
Olha, uma boa vitória a começar a fase de grupos da Liga Europeia. Era importante começar bem. O Reus que vinha desfalcado, o nosso velho conhecido Raul Marinho não estava disponível. Ele tem estado numa forma soberba no Reus, um dos melhores jogadores da equipa. Foi um jogo que tivemos relativamente sempre no controlo. Jogámos com muita velocidade, que eu acho que nos favoreceu. O Reus chegava sempre muito atrasado à marcação e nós aproveitámos bem isso. Destaque também para o Ferran Fon, que parece nesta altura da época sim estar num grande momento de forma. Aqui contra o Valongo, que fez um póquer no último jogo do campeonato. Agora mais uma grande exibição neste jogo. Esperamos que seja para continuar. E também aqui, como não podia deixar de ser, falar das bolas paradas mais uma vez. Muito pouco aproveitámos, ao contrário do Reus, que faz 3 golos. Se a minha memória não me falha, penso que foram os 3 de bola parada. Aqui o destaque para o Alex Rodrigues do Reus, a converter muito bem. Pronto, é assim, todas as equipas conseguem marcar, ter muita eficácia, mesmo contra o Girão, e nós é continuar mal a pata, não há muito a dizer.
Verdade, é uma coisa que nós já temos
epá, falado. É estar a bater no ceguinho completamente.
Exatamente, portanto, não vale a pena.
Já esperámos que este ano não vamos sair da cepa torta nesse aspecto, portanto, acho que não há muito a fazer.
É bom que se aproveite a pausa entre épocas para se fazer algum trabalho nisso.
Sim, sim.
Não há mais nada a dizer? Passando então para os jogos.
Espera lá.
Diz, ok, digo.
Eu queria só falar que acho que esqueceste que o Tony Pérez nos últimos jogos tem vindo a subir bastante forma.
Sim, também é verdade.
Verdade.
Tinha estado um bocado apagado durante a época e acaba por vezes por ser tipo patinho feio.
Notava-se que lhe faltava alguma confiança, não era?
Aliás, também. O Tony Pérez, a meu ver, é patinho feio desde que chegou ao Sporting, portanto.
Fogo!
Mas também o que é que tu queres? Quando o Cavinato também é patinho feio e acaba todas as épocas com mais golos que jogos, pronto, não se pode dizer muito.
Pois, tomara que fossem todos assim, não é, mano?
Exatamente.
Tomara.
Só no Sporting é que um jogador que marca golos não presta.
É, só no Sport. E também o Telmo Pinto a mostrar que também é bom jogador para as competições europeias.
Verdade, verdade.
O Telmo tem muita experiência.
Sim.
Não podemos. Sim. Não é um jogador banal, é um bom jogador.
Longe disso, pessoal. Ok, não há mais nada a dizer sobre este, pois não? Então, passamos a sábado e ao derby no voleibol feminino, que as nossas viúvas ganharam tão bem. Aliás, foi um maço completo. O jogo era para contar para o playoff do terceiro e quarto lugar do campeonato.
E ganhámos também é puramente para a Taça da Federação, não te esqueças.
Sim, tínhamos esquecido esse pormenor. Muito obrigado, João.
Sim, vamos jogar com os aves.
E em que nós ganhámos em 3 sets por 25-22, 25-14 e 25-9. Este último set foi um autêntico furacão das nossas vidas. Diogo, diz tua justiça. Pá, gostei tanto de ver este jogo.
Gostámos todos, ainda por cima, frente ao histórico rival, apesar de não ser uma equipa tão forte no voleibol feminino como é o AJM Futebol Clube do Porto ou os Matosinhos.
gostei, Diogo, gostei desse produto.
Foi muito boa essa luz do Matosinhos.
Epá, depois de... Do grande esportivismo que eles mostraram nos nossos jogos é uma homenagem.
É o tratamento que merecem, não é?
Pronto,
também acho que não vale a pena mais. Ok, então voltando ao assunto em questão, para não nos alongarmos muito nisto.
Então foi um jogo tranquilo, tivemos um primeiro set um bocado complicado. A equipa de Sá até teve boas recepções, mas depois no segundo, jogámos mais diretamente e estivemos muito fortes no bloco e na recepção e simplesmente não deves hipóteses delas conseguirem marcar pontos nos segundo e terceiro set.
Verdade.
O terceiro set então foi um amasso completo.
Completo, mano, em 5-9.
Exato.
Nunca...
É sonho.
Deviam ser todos assim.
Não me lembro.
Epá, por vias adversárias, nem sequer marcava o Dico Pote, pois.
Não me lembro nos últimos tempos que nós temos visto o voleibol de ver um set tão confortável das nossas vias. É certo que o Benfica não tem o mesmo nível que o Futebol Clube do Porto ao Leixões, mas. Epá, foi muito bom. Não tem mais nada a acrescentar? Não?
Então... Posso acrescentar as chamadas às seleções dos Leões, da Aline, da Ana Couto e da Amanda Cavalcanti. Foram convocadas para a Seleção Nacional de Voleibol para disputar o Europeu. Portanto, parabéns, fizeram épocas fantásticas.
Chamadas muito merecidas, sim.
Muito merecidas mesmo. Então, pronto. Se o voleibol feminino nos deu grandes alegrias, o voleibol masculino nem por isso deslocou-se às Mouris e perdeu em 4 sets. Colocou o local parciais de 26-24, 19-25, 21-25 e 20-25. Norma Cadeira foi de Varane, um jogo um bocadinho para esquecer também, acho que a equipa já não estava nem aí. Diogo, diz tua justiça.
Então, começamos bem, primeiro set. Pensei, epá, não vai ser um jogo fácil, mas achava que íamos conseguir, mas não. Desleixo total da nossa parte, principalmente em bloqueios e nas sessões e pronto. Quando nem PV está lá, difícil seria conseguir ganhar numa fase em que já não praticamente conta para nada.
Ia ser sempre complicado. Mas a minha equipa não fez para mais.
É, deixa-me só dizer, Miguel, que isto aqui eu tenho mesmo que ser rígido, porque para mim já é uma vergonha o Sporting estar a disputar a taça da Federação, uma coisa que nunca sequer deveria acontecer. Quanto mais não a ganhar, eu acho que senão os jogadores têm que dar tudo por tudo, não quero saber. Isto é a taça da Carica do voleibol, não tenho interesse nenhum nisso. Tem que ganhar e ponto final, porque já era uma vergonha suficiente estar a disputar esta taça. Quanto mais não a ganhar, eu nem quero pensar nessa hipótese. Portanto, abram lá a pestana que isto é para ganhar.
Exatamente, temos que fazer o melhor possível. Sempre.
Não, é inadmissível.
É pá, é certo que a eliminação no campeonato, eu acho que todos nós sabíamos que ia ser complicado passar.
Claro, mas, claro que sim, mas quer dizer, é os Mouris.
É os Mouris.
Com todo o respeito, os Mouris. Exato, exatamente.
É uma diferença.
Não seja profissional, a gente tem mais que a obrigação de ganhar.
É uma diferença de qualidade que não é condizente. Temos de ganhar sempre. E se não ganhamos, temos de fazer o melhor possível contra os nossos adversários. Não foi o caso. Tiveram a dormir. E pronto. Deixando então este assunto.
É melhor.
Sim, é melhor antes que haja mais mão. Passando então à meia final da taça de basquetebol. Sporting deslocou-se a Matosinhos para defrontar o Futebol Clube do Porto e ganhou por 85-77 com melhores marcadores Travante e Diogo Ventura. Muito bom. Deixa-me só aqui mencionar as pontuações nos quartos. 18-19, 22-17, 21-16 e 24-25. Jogo bem conseguido da nossa parte. João, diz-te a justiça.
É um jogo que acabou por ser equilibrado, apesar de alguma diferença no resultado, quase 10 pontos no resultado final. Mas é um jogo que já se previa equilibrado. Eu penso que o Futebol Clube do Porto já meio que percebeu como é que pode travar o Sporting, defendendo com bastante agressividade, uma fórmula que nós também usamos bastante. Nós acabamos por sentir algumas dificuldades, mas quando tu tens Travante, Elizer, Diogo Ventura então faz uma grande exibição, sem medo de assumir num para um. Elizer já é o seu normal. Diogo Ventura também assume bastante, mas neste jogo esteve com muita, muita qualidade. Travando também com 22 pontos, como não destacar. E destacar também Fields defensivamente, com 4, 5 interseções diretas quando os jogadores do Futebol Clube do Porto se preparavam para encestar. Fields a fazer os chamados abafos. Aqui tem que lhe dar um grande destaque. Esteve um monstro completamente. Não teve tão bem no ataque, reparando que ele só conseguiu 3 pontos, muito curto para aquilo que ele já nos habituou, mas defensivamente esteve a um bom nível e geralmente temos dificuldades ou com ele ou com Cláudio Fonseca, obviamente quando no nosso 5 são os piores jogadores a defender os postos, Mas neste jogo não sentimos astigolados e penso que isso também se ajudou a verificar no resultado final. O Jalen Riley, aliás, do Futebol Clube do Porto, é um jogador que se tem destacado muito ultimamente, mas neste jogo também só fez 6 pontos. Também ajuda a explicar a nossa vitória. É um jogador que pega muito no jogo do lado deles, muitos triplos, mas muito apagado neste jogo, e penso que isso também nos ajudou para a vitória.
Concordo, um jogo bem conseguido da nossa parte, tanto ofensivamente como defensivamente. Isso é sempre um jogo de margens curtas, mas nós conseguimos a vitória e isso que interessa. Passando então a domingo, o hockey feminino defrontou o Vila Franquense no João Rocha e ganhou por 6-2, com uma mão cheia de golos perante a Catarina Ferreira, a nossa capitã, e um gol de Sofia Monkovi. João, como é que foi este jogo?
Foi um bom jogo da nossa parte. Acabámos por vencer com alguma margem, mas o Vila Franquense esteve muito bem defensivamente, a guarda-redes deles também muito bem, e assim se justifica que não tenhamos marcado mais golos. Mas acho que o destaque principal que tem que dar a esta partida é mesmo a nossa capitã.
A nossa capitã, não é?
Ana Catarina. É uma jogadora fantástica. Marca golos de todas as maneiras e feitios, sempre com um grande recorde técnico. E quando a equipa precisa do abanão, lá está ela. E, por mim, ia jogar para a equipa masculina, porque bolas paradas ela não falha, simplesmente. Portanto, acho que até podia ajudar nesse aspecto. Uma boa vitória. Destacar também que isto agora de não termos os adeptos no estádio é muito engraçado, porque no estádio e no pavilhão, aliás. É muito engraçado porque dá para ouvir perfeitamente nos descontos de tempo que é que os treinadores pedem. Neste jogo, o Nuno Pinto, o nosso treinador, a pedir muita velocidade, sempre para as jogadoras conjugarem com muita velocidade, e eu gosto de ouvir isso. Portanto, boa vitória.
Grande vitória das nossas UEs. Passando então para o hockey masculino e para o outro jogo da fase de grupos da Liga Europeia. E um empate que soube a vitória. O Sporting defrontou o Oliveirense no Luzes e empatou a 6 bolas, com 5-4 ao intervalo, com golos de Romero, João Soto, Ferran Fon, Pedro Gil, Telmo Pinto e Tony Pérez. Com este resultado, o Sporting qualificou-se como melhor segundo classificado para a Final Four. Uma Final Four portuguesa, deixa-me acrescentar. Diogo, queres comentar?
Para começar, finalmente tivemos Pedro Gil a fazer uma boa exibição. Jogador que tem estado um bocado na curva descendente, mas a mostrar nesta, provavelmente até pode ser a última época, a mostrar que pode ser útil, que a faltar. Este resultado até acaba por ser de uma maneira, diria, favorável, apesar de não gostar muito de empatar e temos tido algumas dificuldades, não só nas bolas paradas, que acabou por fazer a diferença neste jogo.
Defensivamente também tivemos fracos.
Sim,
mas acho que o jogo acabou por ser um grande jogo de hockey. Independentemente. Pois agora, claro, nós precisávamos ganhar.
Foi um grande jogo de hockey, mas foi um desastre defensivo da nossa parte.
Pois foi. O que vale é que ofensivamente tivemos muito bom.
E a polémica com o jogo que estava combinado, o que é que tu achas, Diogo?
Epá, eu vi da frente do marcador.
E quem é que lançou essa polémica, João? Deixa-me
Lançou-se por aí, não vou estar a dizer
não vi
ninguém
nada,
em concreto, mas falou-se.
Não vi nada, mas
sabes como é que é os rivais? Eu sinceramente não gosto de acreditar nestas fantochadas, nem quando é para o lado dos rivais eu acredito, quanto mais. Portanto.
Não suspeito que os espanhóis estejam chateados por não terem conseguido pôr alguma equipa na Final Four. Mas dizer que o jogo estava combinado parece-me um exagero.
Epá, o resultado até nos dá jeito.
Não, o resultado deu-nos um jeito, mas alguma vez.
Eu evitar jogar com o Porto, que é uma equipa que a gente mal consegue marcar, normalmente.
Foi o que eu falei, foi o que eu falei contigo, Diogo. Sinceramente, nunca gosto de jogar com o Porto, porque acho que o estilo de hockey deles, muito rápido, rematam de qualquer lado, muito vertiginoso, acho que não caso bem com
a gente. E de defender jogadas rápidas.
Sim, sem dúvida.
E aliado ao facto de a gente não bater bolas paradas, apesar de deixar que marcar por algumas. Parece mentira, mas
é só nestes jogos que é o empate que chega que a gente marca.
Yeah.
E pá, eu sou sincero, me irritando de uma maneira que o Sporting se marcasse pelo menos metade das bolas paradas, eu acho que a gente não perdia nenhum jogo.
Não, não perdias. Podes ter a certeza.
Perdias, não perdias jogo nenhum no campeonato, isso é de certeza. Porque fomos no jogo em que fomos embatar ao Dragão, tivemos 3 ou 4 bolas paradas que não marcámos nenhuma. E o jogo.
Fazemos os guarda-redes
faziam a diferença.
Adversários nas bolas paradas para ser o girão.
Mesmo. Pá, ia falhar 4 bolas paradas. Nesse exemplo, nesse jogo, falhar 4 bolas paradas para uma equipa que quer ser campeã, pá, mas não há equipa que resista. Isto assim fica a ser muito complicado. Mas estavas a falar, Miguel, das equipas espanholas. Pá, eu também podia falar aqui da maneira como o Barcelona e o Liceu foram vulgarizados pelo Benfica, uma coisa que eu não esperava. Mas que de facto aconteceu. Com dois belos amassos que o Benfica lhes deu, é, acho que eles estão um pouquinho chateados, estão.
Eu fiquei
Mostra
parvo.
Que de facto temos a melhor liga do que. Não é eles, mas pronto.
Sim.
Enfim. Passando então para o momento alto do fim de semana. A nossa conquista da Taça de Portugal de basquetebol. O Sporting defrontou e derrotou o imortal Albufeira na final por 83-59, com o Shaquir Smith em grande forma, com 24 pontos. Deixa-me só dizer os parciais dos quartos e depois podem analisar 20-20, 24-12, 21-12 e 18-15. Diogo, diz tu a justiça.
Tivemos um primeiro quarto um bocado complicado, onde nós estivemos tão bem defensivamente na equipe inicial, mas depois fizemos alguns ajustes na nossa maneira de defender, de modo a não permitir tantas liberdades ao adversário para marcar pontos, e a partir daí foi tranquilo, tanto que até no terceiro e quarto tempo até demos oportunidades a vários miúdos, como o Majate, o Araújo, o Afonso Guedes, o Embaú, jogadores assim, que até é importante. Eu disse isso, acho eu.
Disseste.
Yeah.
Desculpa, estava-me só a meter contigo, mas...
O Afonso Guedes marcou lá um ponto, o rapaz estava deslumbrado, pá.
Pois estava.
Que cena, com 17 anos, estar ali a jogar.
É um sonho, mano.
Uhum.
Totalmente. Diogo, continua.
Foi muito menos vendido que eu estava à espera. Sinceramente. Estava à espera que...
Também
continuasse.
Acho que fomos muito...
Não, mas sabes o que é que foi? Foi, aliás, o Luís Magalhães e o treinador do Imortal falaram isso, que foi quando eles começaram a não ter rotação suficiente e a equipa ficou desgastada. Obviamente que a qualidade superior do Sporting fez a diferença, porque se tu reparares o primeiro quarto até foi equilibrado, e
sim,
quando eles tiveram
a
necessidade
daí...
de mudar, exato, sim, acabou para eles.
Para lembrar o jogo do fim de semana passado, quando foi no... Acho que foi a partir do terceiro quarto que a equipa adversária teve um esgotamento e super travante.
Sem dúvida.
Pois, claro. Super travante.
Em termos de pontos, okay. Tivemos o Shaquir Smith, que neste final de temporada subiu de forma incrível. Ainda por cima fez 24 pontos. Acho que é algo inacreditável, até para o que achava dele. E temos aqueles jogadores que são completamente fundamentais, como o travante Ellison e Fields. Esse trio é simplesmente imbatível.
E o João também esteve em grande forma. Também acho que é de sublinhar.
Sim, o João Fernandes.
Aliás, precisamos que todos estejam em grande forma, porque sem Catarino, Micah Downs também não sabemos nada neste momento como é que está.
Micah Downs não está a contar.
Se é grave, se não é grave, a lesão que se fala que teve. Vamos
não
ver.
Não te preocupes. Antes quem tem lesão... Cláudio Fonseca tem tudo.
É verdade.
Também me esqueci desse pormenor.
Como é que tu te podes esquecer? Tenho que te banir deste podcast. Não pode ser assim.
Eu é o dono.
Obrigado.
Ele é o dono.
Aqui não há donos de podcast. Isto aqui
é o dono de certas coisas.
Mas não, aliás, não preciso de me banir, que eu próprio me retiro por ter cometido um ultraje de me esquecer de Cláudio Fonseca.
Claramente, claramente. Então, querem falar mais alguma coisa disto? Acho que está tudo. Foi uma grande vitória bionina. E é a nossa sétima taça, vai direitinho para o museu. Só é pena não podermos ter público, porque tenho quase a certeza que...
Ai, fico contente por termos corrigido os erros defensivos que temos tido nos últimos jogos.
Já estava na hora também.
Pois já.
Então queria destacar também as nossas vitórias do atletismo neste fim de semana. Nosso Sporting que se sagrou campeão nacional dos 20 km de marcha coletivamente. O João Vieira é o campeão nacional. E o nosso Rubén Santos conseguiu medalha de bronze nessa mesma prova. Destaque também para a Carla Salomé Rocha, que é nova campeã nacional dos 10 mil metros. E do Miguel Marques nos masculinos, que ao fazer um novo recorde pessoal, conseguiu fechar a prova no segundo lugar. Mais uns títulos para o nosso atletismo, uma modalidade com um palmarés enorme no nosso clube e que esperamos que seja para continuar assim.
Acho que esperamos todos, João. Diogo, também tens alguma coisa para dizer?
Não, esperamos todos e pronto.
Então concluímos o programa desta semana com a habitual agenda leonina para os próximos dias. Na sexta-feira, dia 16, o handball recebe em casa o Madeira Sado, joga quando está para o campeonato, joga às 7 da tarde. No sábado, o basquetebol desloca-se até Oliveira das Meias para defrontar a Oliveirense. O futsal masculino recebe em casa o Caxias, joga às 5 da tarde. Esqueci-me de dizer, o basquetebol é às 3 da tarde. O voleibol recebe às 5 da tarde os Muris também, daqui... Não sei como é que isto vai funcionar com o jogo do futsal à mesma hora, vamos ver. O hóquei feminino recebe em casa a equipa da... Aliás, o hóquei masculino, perdão, recebe em casa a equipa da São Joanense para o campeonato. No domingo, dia 18, o futebol feminino recebe na academia às 11 da manhã o Marítimo. O hóquei feminino desloca-se até ao Pavilhão da Luz para defrontar o Benfica, joga às 3 da tarde. O voleibol masculino tem aqui novo jogo com os Muris, que só acontece caso vençamos o do dia anterior, porque recordemos que perdemos lá o primeiro jogo desta Taça da Federação. O vôlei feminino desloca-se até Vila das Aves para defrontar a equipa local, joga às 4 da tarde. O futsal feminino recebe em casa a Venda da Luzia para jogo a contar para o campeonato, joga às 5 da tarde. E o handball fecha o fim de semana a jogar com o Pai de Oleiros, no João Rocha, às 6 da tarde, jogo a contar para a Taça de Portugal. Concluímos assim este episódio. Saudações leoninas para todos.
Saudações leoninas.
Saudações leoninas.